Atenção, está no ar a Rádio Libertadora.
Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação? E o que dá sustentação? A sua cadeira cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história.
São trabalhadores de São Paulo. Atenção! Trabalhadores da Guanabara, trabalhadores do Nordeste de Minas Gerais, a nossa palavra a partir de hoje é a greve geral dos trabalhadores.
Atenção, Brasil e mundo, está no ar o Guanabara Connection.
É isso aí, comunas, camaradas, guerrilheiras e guerrilheiros. Hoje são 21 de fevereiro de 2019. Contagem regressiva para o carnaval. Em uma breve parada, com este já se contam 5 episódios do Guanabara Connection.
Aê!
Aê! Salve!
Aê!
E logo de início, temos uma importante marca a compartilhar com quem dá vida a este canal. Ultrapassamos os 1000 downloads do nosso canal.
Aê!
E como não guardar com aquele carinho o nosso primeiro comentário em redes sociais?
Obrigada!
Te amo!
Agradecemos de coração esse amor tão grande e interesse dos nossos ouvintes.
Não sei se o amor é tão grande assim, mas... Obrigado, meu irmão, por ouvir a gente, cara.
Isso tudo por um comentário. Um comentário. Haja carência muito.
O primeiro comentário é sempre aquele que a gente não esquece.
Exatamente. Eu, Eduardo Quezada, retomo de vez agora a cadeira de mediador. E no misto de Temer, Mourão e Loki, aquele mesmo, Deus da trapaça da mitologia nórdica, vos apresento quem me acompanha na mesa. Primeiro, Gustavo Areias, o Gugu. Dá um oi aí pra galera, Gugu.
Eu sou o Gustavo, mas não sou o Bebiano. E aí, galera?
E Rafael Barros, que no ensino médio mais parecia com o Mion e hoje dizem, apenas dizem, parecer com o ator Danny DeVito.
Vai pro inferno, Eduardo!
Que vacilo, hein? O cara é mó gatinho aqui, ó.
Sacanagem, sacanagem.
Vai pro inferno? Quando é que vai trocar o apresentador de novo?
O programa
já durou demais esse episódio.
Próximo programa você se liga, meu cara. No programa passado, contamos com a ilustre presença de um dos diretores do documentário Nosso Sagrado, o camarada Jorge Santana. A quem não ouviu esse episódio, sugerimos muito sinceramente ouvi-lo. Que entrevista, meus caros. E não é petulância alguma, pelo contrário, o mérito todo fica com o entrevistado.
Mas é um jabazinho.
Sim, claro.
Jabá interessante, o comentário está muito bom. Antes de iniciarmos propriamente a pauta de hoje, apenas mais um adendo, pessoal. Aviso de spoiler. Estamos nas tratativas com um dos agentes de um dos ícones atuais do Carnaval Carioca. O sempre reconhecido nos bloquinhos, de esquerda, presente nas trincheiras da resistência, aquele que encarna Peppa Pig e Galinha Pintadinha, é perseguido por criancinhas e adultos, em e por todo o Carnaval, também conhecido como Lontra, estará conosco em um programa próximo. Quem sabe, no próximo programa, antes ainda do Carnaval, quem sabe. Mas vamos lá, sem mais saudosismo e spoiler. A palavra da vez é crise. Institucional, política, econômica, ética, moral. Crise mais crise no lamaçal que a turminha fascista transformou no Brasil.
Meu Deus!
Depois do laranja, quem és? Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Fez-se valer o ditado popular. O sexto inteiro de laranja estragou. A bola da vez agora. São as candidaturas laranjas do PSL durante as últimas eleições.
É o escândalo do dia, né?
Envolvendo dinheiro público do fundo eleitoral. Aquele fundo eleitoral que o pessoal costuma...
Que eles eram até contra.
Exatamente.
Os caras compraram uma impressora vagabunda por R$250 mil lá, né?
Caraca, cara, teve uma impressora que eu tive que... imprimiu o trabalho na época de escola, que era melhor do que a impressora dessa gráfica, cara.
Essa gráfica, foram lá procurar o endereço da gráfica, era uma oficina martelinho de ouro. Se tiver problema amassar o carro, vai lá, martelinho de ouro. Para imprimir os folhetos.
Impressões e lanternagem.
E alguma lavagem também, por sinal.
Por sinal, já temos o primeiro ministro a cair, e não é aquele do turismo. Gustavo Bebiano, antes um dos homens fortes do governo, responsável pela campanha do Capitão Chocô, ex-presidente do PSL, ex-secretário-geral da presidência, tombou.
Partido subiu de laranja.
Partido subiu de laranja. E, porra, perfeito.
Foi perfeito.
Uma futura campanha eleitoral até merecido, tipo, um barulhinho.
Bota o bode do espremedor.
Ou espremedor, perfeito.
Eu amo suco de laranja.
Mas isso aí talvez seja perigoso para as crianças.
É, pra matar a criança, o espremedor de laranja. Cuidado, hein? Bota ele no copo. Mas a carabina pode ficar em cima da mesa.
E Bebiano já parece ter caído atirando. Um dia
após o liquidificador.
Cuidado com os olhos, pessoal. Um dia após o seu desligamento, apareceram áudios do WhatsApp que fazem do presidente e seu filho mentirosos escancarados. O filho é aquele Carlos Bolsonaro. Já vamos explicar
isso aqui,
pessoal. Tá ok?
Isso. O primeiro escândalo foi com o... Como é que é o nome do cara? O Flávio? Flavinho Desmaio.
Flavinho
o cara que desmaia para fugir de pergunta, como o pai usa a bolsa de cocô para fugir de debate. O outro foi o escândalo agora do Carluxo, que, ao que tudo parece, o Carluxo é o etnólogo da galera, gosta de um índio, sem brincadeira homofóbica, óbvio, tirando essa parte. Enfim, e agora sobrou o Eduardo, né? O Eduardo Bolsonaro, a gente tá querendo saber qual é a próxima traquinagem, o que ele vai fazer. Essa turma da pesada na sessão da tarde de hoje.
Eu acho que, como sempre, os áudios do WhatsApp prejudicando a vida de todo mundo, né? Porque o Bebiano achou que o áudio do WhatsApp era conversa. O Carluxo achou que não era. Aí a conversa era, se era conversa ou não era, o Carlos falando que não era, o Bebiano falando
não,
que era.
Não, era o Bolsonaro, não era o Carlos.
Não, o Twitter foi do Carlos. Falou que
sim,
não tinha falado.
Mas assim, na hora da... A gente vai chegar lá.
Enfim, continua.
Não, mas a treta aí é discussão filosófica.
Você está adiantando a pauta, gente.
Autoritário, aqui não posso falar mais. Continua.
É que tu ia acabar falando coisa que a gente tem que falar lá na frente.
Não, mas não vai falar na frente.
Vamos pra pauta, pessoal. Mas, retomando a pauta, lembram daquele gordinho geral que se mudou a família, pessoal? Pois é.
Igual, né?
O PSDB. Ligado a candidaturas como a do Serra e daquele execrável Lago Vizio Nunes, ex-senador e ex-ministro das Relações Exteriores, e conhecido como Paulo Preto, foi pego com o dobro da quantia flagrada no apito do antigo ministro e braço direito do PM. Se antes foram descobertos 51 milhões em cédulas, agora são cerca de 100 milhões em dois apartamentos. Nos apartamentos do Paulo Preto.
A matemática está totalmente correta nesse caso, né?
Totalmente correta.
Sim, 50 milhões em um apartamento. 100 milhões, 2 apartamentos. 150 milhões, 3 apartamentos. 200 milhões, 4 apartamentos.
E assim por diante.
E assim por diante.
Eu aprendi matemática com astrólogo lá do trabalho.
Eu sei matemática, eu tentei, mas eu não passei. Aritmética básica.
Agora, segunda pergunta do dia: se todos aqui e aí, do outro lado da telinha, lembram daquele episódio?
Telinha? O pessoal tá ouvindo.
Eu peguei um tio, pô.
Alô, você, da telinha!
Tempo! Daquele episódio entre o Bolso e a deputada Maria do Rosário, ambos à época deputados federais, em que a parlamentar ouvira publicamente que não merecia ser estuprada por ser muito feia. Se na seara criminal tivermos a suspensão do processo, tendo em vista esse fato anterior ao mandato, o que é possível é de se comemorar a manutenção da condenação do presidente de Bosta por danos morais. Ainda trataremos do julgamento sobre a criminalização da homotransfobia no STF. Aqui só para uma explicação rápida. São duas as ações, uma ação direta de inconstitucionalidade de petição e um mandato de injunção sobre o crime.
Alguém entendeu o que ele falou?
O que se discute?
Eu acho que vai explicar. Ele tá falando.
A treta vai ser explicada lá na frente.
Tá parecendo aquele canal de justiça.
Tá ansioso, hein, cara?
Tá ali, ó, pô.
Tô com o Ivotril aqui, cara. Quer um?
Tô sendo boicotado. Vai,
então, o que se discute basicamente? A mora e a omissão do Congresso Nacional legislar criminalmente sobre o tema e a consequente utilização penal do crime de racismo para os casos de homotransfobia enquanto não se criar este tipo penal específico. Vamos que vamos, pessoal. Agora vai começar o quadro Chama Mais.
Aê.
Chola mais.
Chora. Não vou ligar. Não vou ligar. Chegou a hora. Vai me pagar. Pode chorar. Pode chorar.
Pessoal, lembram-se do episódio passado na Navarra Connection? O momento em que explicamos como ficaria a divisão do programa? Não lembram? Pois agora começa o quadro Chola Mais. Apenas debateremos sobre notícias recentes que afogaram o nosso cotidiano no mar de cocô. Primeira notícia. Caos.
Alô, telespectador.
Alô, alô.
Aí da telinha.
Caos Paulo Preto, operador do PSDB, operador financeiro, foi flagrado com uma pequena quantia. Vamos lá. A 60ª fase da Operação Lava Jato prendeu na manhã dessa terça-feira, 19 de fevereiro, o engenheiro Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, ex-diretor do Departamento Rodoviário S.A. Versa, estatal de engenharia do governo de São Paulo, durante as gestões do PSDB. Aqui, só para não falar que a gente está só com fonte de esquerda, essa foi uma citação de uma fonte bem de direita, vejam lá.
Bem, para a galera do Bolsonaro, eu vejo.
É
comunista.
É esquerda, é comunista, socialista, como assim.
É.
Então, Gugu, o timing da Lava Jato com o PSDB é o mesmo que o PSDB?
Cara, eu hei de discordar um pouco com essa sua capciosidade na questão. Eu acho que o timing da Lava Jato foi o mesmo que o timing da época do PT. Só que o timing da Lava Jato, em um momento, era para fabricar no governo do PT, era para fabricar um escândalo político, para atrapalhar o governo. Agora a gente está no governo, a gente está numa crise que tem um governo no meio, sabe? Uma crise que nunca acaba e tem um governo no meio. A Lava Jato, como está toda nesse governo, a maior parte dos procuradores, dos pessoal do MP, do judiciário, etc., estão no governo, então o governo está pedindo socorro, 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 Deltan Dallagnol, socorro, socorro. Aquele cara com voz de Mickey lá, que falou lá no vídeo da reforma da Previdência.
Presidente, falou da reforma.
Então, aí o Deltan Dallagnol e a sua turma, teve aquele time sempre da Lava Jato, né? Vazou os áudios aí, vazou não, né? O Bebiano vazou os áudios, enfim. Montou-se mais uma crise no governo, e aí o que acontece? Lava Jato inventa um novo fato político. Só que tem um detalhe também no que você falou, eu acho que o bunker não foi estourado. O bunker, ele está nebuloso aí para descobrir onde que existiu esse bunker de grana e tal. Mas é isso, eu acho que o timing não é diferente no caso. A Lava Jato meio que acaba funcionando como um partido político, né? Ela tem um programa.
Você acha então que essa notícia, essa operação, ela foi solta propositalmente até meio que para abafar e alguma coisa desse tipo de governo?
Sim, eu tenho essa impressão.
Vou confessar que eu nem tinha antenado para isso. Assim, peguei essa notícia meio.
É.
Eu quis, assim, claro, né, com o PT eu concordo plenamente. A Lava Jato foi utilizada para fins extremamente eleitoreiros, mobilizando, enfim, atacando o governo em momentos cruciais, né, em um momento eleitoral. Mas essa matada que você fez faz muito sentido.
Ainda há de se reparar o seguinte: o próprio deboche que a Lava Jato faz com o nome da fase na PF, ad infinitum, o que sugere que a perseguição será implacável ad infinitum aos inimigos do governo e do lavajatismo.
Ad infinitum até chegar ao meu amigo.
É, aí quando chegar o meu amigo é ad acabado. Eu fico também assim impressionado com a força de gravidade que tem a 13ª Vara de Curitiba, né? Todo tipo de processo que mexe na política nacional, né? Eles puxam. Qual é a ligação do Paulo Preto com a Petrobras? A gente sabe que tem aí fortes indícios, né, de corrupção nos governos do PSDB e tal. Eu acho que Curitiba faria sentido Curitiba puxar o processo para si
se em vez de a investigação tivesse começado pela Petrobras, tivesse começado pela Odebrecht. É beleza. Inquestionável. Para mim, foi o mesmo modo operante do Triplex e do Cid Atibaia. Inventaram um nexo causal muito lá de fajuto, que também não fazem a menor questão de fazer um negócio bem feito, puxaram para si. O timing é o timing de sempre, cara. O timing, se antes era para botar fogo, agora é o timing para apagar o fogo. Mas assim, a gente também tem que reparar o seguinte, né? Desde que começou a Lava Jato, em 2014, vai fazer o quê? 5 anos, né? Então, é óbvio, o PT pagou mais. Mas quem com Lava Jato fere, com Lava Jato é ferido. Então, assim, tipo, o PSDB tentou surfar na Lava Jato. Se ferrou eleitoralmente, agora parece que vai ser o boi de piranha da direita para preservar o governo Bolsonaro. Bote suas... Mesmo? Qual é o...
Barbas de molho.
Barbas de molho.
Bote suas meias de molho, suas cuecas, depois bata na máquina de lavar... É, bote suas meias de molho.
Então, eu confundi o ditado.
Tá foda hoje, hein?
É bom, é bom a turminha do Bolsonaro.
Alô, telespectador, bote suas meias de molho.
É, então, faz parte. Então, eu acho que a galera do bolsonarismo é bom botar as barbas de molho, porque uma hora o interesse da Lava Jato muda, o foco dela muda e os métodos dela...
E olha...
São esses, né?
Fica mais lá pra frente, mas institucionalmente eu já vi um grupo que tá. Já tá respondendo um pouco do grupo do Bolsonaro. Do grupo Bolsonaro. Eu acho que o judiciário, o grupo judiciário já tem gente ali.
Não, daqui a pouco a 13ª vara de Curitiba dá um golpe, vira o Supremo Tribunal Federal, e pega todos os processos pra ele, pega o Queiroz, e pega o processo da laranja do Bebiano, e pega o apartamento, aí descobre que os 100 milhões dos dois apartamentos não era apartamento, era sítio, um triplex, aí bota a conta no Lula, aí fala que o Lula tinha 100 milhões, aí coloca mais 20 anos de prisão pro Lula, mas não tem conexão nenhuma, e foda-se, entendeu?
Então, Basso, aproveitando que você mencionou 100 milhões, triplex, sítio, tudo. Esses 100 milhões dá quase uma mega cena da virada, isso aí equivale a quantos triplexes e sítios?
Então, falando de novo aqui, né? A Lava Jato tá com 5 anos, na 60ª, assim que se fala?
Eu fiquei na dúvida.
60ª, eu acho que é 60ª operação. É um episódio por mês, né? Tá uma série sem fim, né?
Mas aí que tá, ela ficou.
Não, Game of Thrones é bem melhor que a Lava Jato, né? Porque a temporada é curta, dura 5 episódios, 10. Agora, a Lava Jato tem 60 episódios. Tá que nem uma série.
Tem um detalhe que eles ficaram numa pausa aí da segunda pra terceira temporada, bem razoável. Ela só aparece, a temporada só começa quando interessa politicamente.
O clímax foi a eleição.
Exatamente.
Eu vi uma série chamada Supernatural. Eu via primeira, segunda, terceira. Chega uma hora que chega. Acabou. Eu não aguento mais. Tem que acabar. É de infinito. Não vai acabar nunca isso daí.
É tipo o Walking Dead também, mano.
Walking Dead também. Tem que acabar também. Acabou também. Não tem mais assunto.
Já deu.
Já matou os zumbis. Já acabou. Não tem mais nada que ver. Entendeu? Mas assim, esse caso, né, eu também concordo com o Gugu. Essa questão, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? O governo do PSDB, se eu não me engano, é de São Paulo, mas está na vara federal de Curitiba, né? Curitiba não é São Paulo, que eu saiba, né?
Até o início do século XIX.
É, então.
Mais ou menos até metade do século
XIX. Depois de uns 120 anos, não é mais, né?
Não, em 150 anos.
Mas não foi recente essa separação.
Não, tem. Mais de 100 anos, com certeza.
Então, há 120 anos, Paraná não é o estado de São Paulo, né? Se separou. Então, assim, não tem sentido ficar lá. E, assim, um valor absurdo, né? Um valor de 100 milhões de reais guardados em espécie em 2 apartamentos. Né? Imagina a faxina chegando para limpar esses apartamentos.
Opa.
Só um detalhe, Eduardo, eu quero até comentar com o Rafael. Eu cheguei a ler numa das notícias relacionadas ao Paulo Preto e esse suposto bunker que ele teria feito um varalzinho de roupa e pendurado as notas por causa da umidade. Essa história também, assim, cara, se for real... Na boa, troca o roteirista do Brasil, que tá foda, cara. Tá muito absurdo. Se eu visse um filme desse, eu falava, caralho, maluco, não dá.
Voltando, bota o seu dinheiro de
tá novo. Tá forçando a mão,
irmão. No varal.
Tá forçando a mão, né, roteirista? Tá, por favor.
Então, o cara tem 100 milhões de reais e compra um apartamento com filtração? É isso mesmo? Que molha as notas de dinheiro? não tem apreço ao dinheiro, suado dinheiro.
Paga uma calefação, sei lá, uma desumidificação, sei lá, né? Um monte de vaca.
O apartamento tem infiltração, é só chamar um pedreiro para consertar a infiltração. Tem 100 milhões de reais no apartamento.
O outro detalhe importante, aí eu gostaria até de me referir ao Eduardo, que é mais da área jurídica. Cara, que envolveram o Tacla Duran nessa parada.
Sim.
Essa macarronada.
Sim. São as três.
É, o Tacla Duran, Luiz Nunes, Paulo Preto, e...
Acho que não. Parou ali.
É, não, tem mais dois personagens. Um Abid e um outro com...
Exatamente.
Um outro sobrenome, assim, de origem de imigrante. É. Mas assim, o que tu diz? É uma retaliação ao fato do Tacla Duran ter baixado a cabeça pro Moro, pro Deltan, pra galera aí?
Não, então, essa operação, ela tá muito, muito fresquinha, né? Eu não vi nada, um comentário mais justo sobre ela, etc. O que me chamou a atenção, efetivamente, foi que essa história do Paulo Preto, com o operador financeiro do PSDB, ela já vinha de antes das eleições. No início do ano já se tinha esse muito vestígio de merda, né, com esse nome. E, obviamente, o roteiro da Lava Jato, ele não se preocupava naquela época com as barbaridades do PSDB, ele se preocupava em ser um agente político dentro das eleições, e por isso detonou a todo instante, principalmente o PT. Isso que me chama a atenção, até meio que por isso que eu introduzi como a questão do timing. Mas que acho que você muito bem colocou que, pô, agora o timing é para desfocar as merdas do governo atual. Mas antes era exatamente isso. O timing da Lava Jato era perfeito, assim, contra o PT. Agora, contra o Paulo Preto, porra, funcionado bem lá atrás.
É, hoje.
Hoje só agora que acharam 100 milhões em um ano, porra.
Eu tava procurando, hoje saiu, tava vendo aqui, saiu uma reportagem dizendo que também tinha uma conta na Suíça, com outros 132 milhões de dólares. De corrupção também, e que eles chamaram de conta ONU, ele estava falando, né? É importante falar de conta ONU, porque tinha outros envolvidos nessa conta também, e que ele supõe fazer uma delação premiada, alguma coisa assim. Tá parecendo o Pablo Escobar, que não teve de botar dinheiro, né? Bota no apartamento, bota na Suíça, enfia na cueca, enterra, né? Então, tá meio narcos, né?
E foram operações de 2007 a 2017, né? 10 anos.
Pra contar esse dinheiro demora pra cacete.
Sim.
Né?
Se joga 30 caixas de dinheiro pra você contar, você vai demorar 15 anos contando também.
Pô, dinheiro vivo, 100 milhões é muito dinheiro, cara.
E nota de 2 ainda.
É muito dinheiro.
Em moedas das Olimpíadas. Moedas de um real das Olimpíadas.
Mas vamos lá, pessoal. Mais algum apontamento a fazer sobre essa notícia? Uma, duas.
Pode mudar.
Pode, vai.
Passa pra próxima.
Vai!
Segunda notícia do dia: caso Maria do Rosário e Bolsa de Cocô. Confirmação da condenação por danos morais dado ao crime contra a honra dela ter sido colocado pelo Bolsonaro, que ela não merecia ser estuprada por ser muito feita. Vamos lá. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o recurso do presidente Jair Bolsonaro e manteve a decisão que havia determinado o pagamento de R$10 mil de indenização e compensação por danos morais à deputada Maria do Rosário, deputada do Rio Grande do Sul. Bolsonaro foi condenado por ter afirmado em 2014, quando ainda era deputado federal, que Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque ele a considerava muito feia e ela não faz o tipo dele.
Foda-se, Bolsonaro!
Vai tomar no cu, filha da puta! Barros, certamente você lembra da infelicidade do crime que foi praticado pelo nosso atual presidente em face da parlamentar. O que teria a nos dizer sobre essa condenação?
Cara, eu acho que errar é humano existindo erro é burrice, basicamente. O nosso querido presidente Bolsonaro, né, falou essa parada, essa atrocidade para deputado, e que, na minha opinião, não é uma coisa para você se falar absolutamente ninguém, ainda mais para, no caso, uma mulher, né? Quer dizer, ela é muito feia para ser estuprada, né? O que tem de machismo carregado nessa frase, né? Quer dizer, o machismo, primeiro, o machismo da beleza, né? Você não é, e segundo, o próprio estupro, né? O absurdo, né? Que aconteceu. Então, assim, eu acho que nesse caso, julgou-se, né, que era procedente. esse processo, né? Enfim. E eu acho que o cara recorrer disso, ele tá dando um pano pra manga que não é necessário. Eu acho assim, ainda mais o presidente do Brasil está fazendo isso. Não é o Zé das Couve, não é o Rafael Dene De Vito aqui que está falando. É o presidente do Brasil que está falando. Então, assim, ele perdeu na justiça, ele recorreu. Ele acha que ele tem o direito de virar para qualquer mulher no Brasil e virar assim, olha só, você é muito feio, então eu não vou te estuprar. Entendeu?
Isso é
bizarro, isso é absurdo, cara.
O cara tem 40 mil para emprestar lá pro Queiroz, não tem 10 mil para pagar de multa. A gente fica curioso nesse detalhe. Mas, assim, o que eu tenho a comentar sobre a coisa... Terminou?
Não terminei, desculpa.
Briga!
O que é isso? Deixa eu falar. Depois desse corte abusivo aqui. Mas assim, só fechando aqui essa questão. Então, assim, isso daí é carregado de a pior coisa que existe. Né? A pior coisa que existe não dessa forma, mas é carregado de um machismo tão grande. Entendeu? Acho que todo mundo tem que refletir por isso. Porque assim, a justiça, nesse caso, é dar um sinal muito claro, né? Que assim, você não pode falar isso pra ninguém. Você tá ferindo a honra da pessoa no mínimo, né? Porque assim, ninguém merece ser estuprado. Seja homem, seja mulher, seja transexo, seja homossexual, ninguém merece ser estuprado. E ainda mais essa questão de você é muito feia pra ser estuprado. Eu não estupraria. Eu só tenho que estuprar ninguém. Basicamente é isso. Eu não falo que isso aqui é medieval, né? Mais uma vez, nosso presidente dando toques medievais aí. Isso é antigo, né? Na época ele era deputado ainda. Mas já tinha já, né? Esse carregado aí desse... Do pior que existe aqui, né? Na nossa sociedade, né? Machismo, homofobia, racismo. Já, isso daqui diz muito, né? Então, basicamente, é isso que eu queria falar. Fiquei muito triste.
Não, o que eu queria comentar é... Primeiro, a crença de que o estupro ele é ligado à estética da mulher. Se a mulher é bonita, se a mulher tá com a roupa tal... Então, tipo, a mulher bonita merece ser estuprada? A feia não merece? A gente sabe que não é isso. Segundo, se a gente parar pra pensar, o cara é um troglodita, um idiota. O cara recorrer disso aí é muita miserinha. E assim, ele de fato, a crença desse pessoal é que o estuprador, ele procura suas vítimas fazendo, sei lá, ranqueamento de beleza, qualquer tipo de coisa. Mas não, o estupro tem a ver com dominação. O estupro tem a ver com... Você, naquele momento, você violar uma mulher que não quer ser violada e utilizar de meio violento. Então, a própria crença daquele projeto de lei, que é inconstitucional, eu diria, do castramento químico dos estupradores, essa própria coisa não funciona. Eu lembro muito bem quando rolou essa parada aí no STF, né? A primeira vez, né? A primeira vez que quando ele recorreu, eu vi muitos comentários assim nas redes sociais e de uma menina em especial, amiga de dos amigos, me chamou a atenção de que quando ela trabalhava na defensoria pública, ela pegou caso de estupro que o cara estuprou com cabo de vassoura, um estuprado que estuprava com cabo de vassoura, porque o cara não tinha pênis.
Sim.
Entendeu? Então não tem a ver com pênis, não tem a ver com a beleza ou não da pessoa, da mulher, no caso. Tem infligir dor, tem infligir ou dominar. É aquela coisa assim, é a materialização da opressão masculina mais perversa possível. Era isso que eu queria dizer. E assim, espero, eu acho pouco, 10 mil. Eu espero que ele deposite em envelopes no caixa eletrônico e demore mais 2 dias para pagar essa multa.
É foda, né? Acho que vocês fizeram muito bem, porra. O mínimo, vamos colocar, nem vamos considerar aqui como uma infelicidade, uma mera infelicidade fundida, mas que ele, por exemplo, dissesse que foi um crime contra a honra, mas uma vez cometendo na frente, porra, caralho, cometi um crime, uma multa criminosa, não só passível de dano moral, passível de sexualização, mas que era cível. Mas que, porra, pelo menos o cara chegasse, acordasse no dia seguinte, porra, olha só, me retrato aqui. Uma mulher nessa de prata. Maria Rosário, enfim. Até se explicasse, porque os bolsominions dizem que, ah, mas ela começou a ofender ele. Tipo, foda-se que começou a ofender, se ofendeu. Eu, sinceramente, não acho que ela ofendeu. Porra, né? A questão é, o cara que era um deputado federal, hoje é presidente, falar que, porra, pode estuprar uma mulher, dependendo se ela é bonita ou não. Assim, isso é execrável, isso aí é desumano, isso aí é, enfim...
A falta de caráter.
Total, total.
O que eu acho que, assim, é que nem eu falei, assim, todo mundo tá sujeito a errar alguma vez, quem nunca errou, pelo amor de Deus, entendeu? Assim, todo mundo tá sujeito a errar. A gente erra, a gente fala merda, fala coisa que não quer falar, tá nervoso. Só que, assim, no momento em que você esfria a cabeça, o seu papel... é analisar o que você fez e corrigir o que você fez. Não insistir no erro. Esse governo, eu acho que vem muito disso, assim. É, o orgulho de ser ignorante.
Perfeito.
O ignorante é... todo mundo pode ser ignorante. Honestamente, todos nós somos ignorantes de alguma forma, algum assunto. Não tem como a gente saber tudo, muito pelo contrário. Mas, assim, você ser ignorante, insistir em ser ignorante, ter orgulho de ser ignorante, você é um retardado.
A República dos Idiotas.
Essa oi, não queria falar não. Achei que tava no WhatsApp. Eu não sei falar, pai, né?
Eu tô treinando pra imitar o Bolsonaro.
E agora, o que o Barros comentou, eu só vou ressaltar aqui, ele falando desde as eleições, na verdade, eu sinceramente acho que o eleitorado do Bolsonaro, em grande maioria, a gente não pode generalizar, ele agasalhou. Na época falava que ele agasalhava.
Agasalhava o croquete?
Um desses discursos de ódio.
Homofobia, desculpa.
opa, censura.
Faz a minha culpa aí.
Não, desculpa, foi uma piada babaca. Mas ele falou agasalhava, eu não me segurei.
Mas olha só. Então vamos lá. Retomando o eleitor então do Bolsonaro, ele agasalhava e agasalha ainda. Um desses discursos de ódio.
Eu sabia você falar agasalho.
Eu não entendi qual é o ponto dele.
Não, desculpa.
Não, então.
O ponto dele? Agasalhar em que sentido?
Eu não sei
de abraçar.
Por que todo mundo usa essa palavra abraçar?
Eu gosto dessa palavra, pô. Eu sou mediador.
Agasalhar parece que.
É isso aí, bota o pau na mesa.
Parece a minha avó perguntando.
Fala, cala a boca.
Vai agasalhar, filho. Tá frio.
Cala a boca, todo mundo.
Agora sou eu a falar, pô. Mas. Ele abraça esse eleitor num discurso de ódio do Bolsonaro, da candidatura ao Bolsonaro. Um discurso racista, um discurso homofóbico, um discurso machista, um discurso de ojeriza ao pobre, um discurso de ojeriza à população idosa. Ele está agora tratando da previdência. A população mais jovem, ela não tem preocupação com a porra da previdência. Então, se você vai contribuir 40, 100, 60 anos, foda-se. Entendeu? Ah, porra, só vai poder se aposentar em 65. O jovem viveu agora, o idiota, né? O idiota jovem viveu agora. E foda-se o velho. O velho vai se suicidar depois. Dane-se, eu não quero saber do velho, eu sou novo. O idiota não pensa que daqui a pouco ele vai ser velho.
Não, mas tá falando de você que é novo, é isso?
Não. O eleitor do Bolsonaro, que é agasalho.
Que é jovem.
Que é agasalho, é um discurso de ódio. E esse foi um discurso de ódio do Bolsonaro. Ah, manifestamente machista. Que muitos eleitores do Bolsonaro, por acaso, fizeram as vezes dele. Eu achava que não, ela merecia mesmo ter escutado.
Ah, se sentiram identificados dele.
Se sentiram identificados,
exatamente. Ah, o cara que tem coragem de falar.
Eu acho,
coragem o quê, amigo? Eu fico assim, coragem de quê? De falar o que você gostaria de falar, só que tu é cuzão suficiente pra não falar.
Desprezível.
Sabe? Então, porra, vai tomar no cu, né? Tu é desprezível tanto quanto o presidente, né?
E o último apontamento foi o que o Gugu colocou. Aqui foi o último. Porra, 10 mil reais, cara. Porra, algo que os dois parlamentares estavam em recinto, acho que estavam no Congresso Nacional, né? Não estavam em sessão, mas até estavam no Congresso Nacional.
O Queiroz em 10 minutos depositou isso numa conta.
Porra!
10 minutos não, vai. Com envelopinho, demora, cara.
O camarada vem e fala pra uma mulher parlamentar, né? acho que estava tendo uma entrevista no momento, então, com pessoas ali no recinto, etc. E dispara que ela não merecia ser estuprada por ser muito feia, por ser o tipo dele. Deve, porra, 10 mil reais. Aí tu vê a porra do judiciário. É, tem uma questão, na questão do, da quantificação do moral, que fala de não ensejar um enriquecimento para a vítima. Mas, porra, aí tu pega, por exemplo, indenizações sobre casos bem cotidianos. Por exemplo, porra, cancelamento, atraso de voo. Porra, tu vê indenizações de 15 mil reais por isso. E você comparar essa indenização com algo que teve aí no âmbito nacional, porra, é muito pouco. Acho que no mínimo 50, 100 mil reais, né, para ter um efeito pedagógico, assim, parlamentar.
Eu acho que no mínimo cadeia e joga a chave fora.
Processo criminal, que correu, beleza. Mas, porra, no cível, era para ter um aspecto pedagógico punitivo pesado nisso aí. 10 mil reais. Ah, é importante simbolicamente a confirmação da condenação. Mas, porra, 10 mil reais vai fazer pasquinha, cara. Toma no cu, o cara vai. Isso não dá nenhum dos vários imóveis que o cara tem aí, que a família Bolsonaro tem. Então, porra, nesse ponto é lastimável, acho que o judiciário.
Isso não dá nenhum auxílio moradia lá que ele recebia morando em Brasília.
Pois é.
Eu quero fazer uma pergunta só. É, eu sei que é a nossa advogada aqui. É, ele pode recorrer para mais algum lugar? Vai recorrer
para um
tribunal internacional?
Adeus.
Tipo, Adeus. Acabou agora.
Deus acima de tudo.
Acabou. Eu na verdade, assim, a notícia, eu não lembro agora.
O Supremo Tribunal Federal?
Uma decisão monocrática ou Supremo Colegiado.
Sim, ele tem fogo. Monocrático,
cabe ao colegiado. Se já foi colegiado, não cabe mais. Aí tem que ver os detalhes. Eu não peguei esses detalhes. Assim, se foi monocrático ou colegiado. Mas eu acho que foi colegiado já.
É, vou esperar a reportagem sair também, com a decisão. Não dá pra assistir o STF jogando alguma coisa. Eu não entendo nada que eles falam. É, o Sorinho.
Pô, eu lembro de ter acompanhado a sessão inteira do habeas corpus do Lula. Foi divertido, hein? Acompanhei com você.
Vamos lá, pessoal. Vamos pra segunda notícia do dia. Caso Maria. Não, opa.
Terceira.
Terceira notícia do dia.
Hoje tamo que tamo, hein?
Aí, pessoal, vamos para a terceira notícia do dia.
Alô, telespectador, bota meia de
molho. Aí na telinha.
Julgamento no STF sobre a criminalização da homotransfobia. Para terminar o quadro, chola mais. Agora abordaremos questão bastante importante e delicada. Sem qualquer receio de sermos mal rotulados, pois a proposição aqui é um debate e não uma única sentença. Todos aqui estamos ao lado dos direitos dos LGBTQIs. E repudiamos qualquer afronta aos direitos fundamentais, principalmente aqueles vinculados à manifestação da sexualidade, à raça, à etnia, aos direitos das mulheres, etc. Feitos parênteses, tem-se hoje em andamento o julgamento pelo plenário do STF de dois processos que discute-se a omissão legislativa para a edição de leis que criminalizam a homofobia, na verdade, a homotransfobia. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO número 6, cujo relator é o ministro Celso de Mello, e o mandado de injunção NI número 4733, de relatoria do ministro Edson Fachin. Basicamente, o que se discute? Se existe mora e omissão por parte do Congresso Nacional na tipificação de um crime ou de crimes relacionados à homotransfobia. Se é possível utilizarmos a critério do STF, o crime de racismo em situações de homotransfobia, até que se preveja específica este crime. Vamos lá, Barros, o que tem a nos dizer sobre esse tão delicado assunto? O que acha do STF agindo como legislador?
É, eu tô interrompendo aqui ele, porque eu queria saber, eu queria que você explicasse o significado de algumas palavras, né?
Eu também.
É, injunção, qual é a outra? Mora, e tem mais uma aí. É...
Mora é atraso.
Mora é a esposa do
E
Boa,
tem o outro aí, ó. Tu falou de juridiquês aí, é bom até pro ouvinte.
Tanto o mandado de injunção quanto a ação direta de funcionalidade por omissão são remédios processuais, né, garantias fundamentais para...
Remédio que compra na farmácia.
O olhar deles me despeçou. São remédios para omissões legislativas, basicamente. Então, o mandado de injunção, basicamente, em regra, ele serve para situações individuais. Então, se você para ter um direito fundamental concretizado, você precisa de uma lei regulamentadora, e essa lei regulamentadora não existe. E aí você precisa do judiciário para, olha, eu preciso concretizar esse direito fundamental pela Constituição, algo importante, ó, fundamental na minha vida. O mandato de injunção serve para isso. A ADO ela já tem um efeito abrangente, né, para todos.
ADO?
Então, é a ação direta de constitucionalidade por omissão. Então são esses dois remédios que estão sendo julgados simultaneamente para uma decisão do plenário do STF que vai ter efeitos para todos. Erga omnes. Jurisdiquês. Erga omnes.
Ad infinitum.
Dá um nome de personagem repetido.
Mas erga omnes.
Então, pode repetir a pergunta para o Rafael, era só isso que eu estava na dúvida.
Mas então, a impertinência. Não, brincando, foi não. Isso é importante para qualificar o debate. E a explicação é muito simples.
Não é simples, não.
Não
é simples, não.
Basicamente, porra, teve uma omissão do legislativo sobre essa matéria e foi colocado no judiciário. O que fazer diante dessa omissão? Provocar o legislativo? Primeiro, o STF vai dizer: porra, existe ou não existe omissão? Sim ou não? Sim, se sim, o que fazer diante dessa omissão? Eu vou tão somente notificar, bater a porta do Congresso, olha só, vocês estão omissos, te dou um prazo aí, e se vocês não fizerem nada, eu vou te dar um tapinho no ombro. Ou se eles já regulamentam a questão temporariamente até que o Congresso decida. E aí, com isso, entubam o Congresso de forma mais contundente.
E aí foi a forma que está tomando forte.
Que está tomando. Já dando spoiler, aqui, entendeu? O pessoal é ansioso, ó, brincando. É o que está se desenhando aí, tá 4-0 hoje a votação. É,
4-0?
Basta 6.
É campeão!
É tetra, porra! Tetra, caralho! Faltam dois votos, né?
Faltam dois votos para. Né, os dois votos no sentido de finalização para que isso seja o resultado gerado, já seja irreversível. Mas, Barros, fala aí, o que tu acha dessa treta toda?
Eu, devido ao mandado de injunção e constitucionalidade do Ceteris Paribus, Erga Omnes, eu tenho a declarar, excelentíssimo, que, se você reparar, toda palavra em latim termina em um ou em S, né? Se você reparar, o Mussum falava latim. Quando ele falava com um bis no final, Cassiúdias! Zox, cerveja, piritz. Ele falava latim fluente. Cara, eu acho essa questão do... Eu acho que, de novo, vou fazer o papel de advogado do Satanás aqui, tá? Eu acho que não é papel do STF legislar, e sim interpretar a lei. Eu acho que essa questão, apesar de... Né, vou terminar só fazendo um pensamento aqui. Eu acho que a tarefa de legislar, de debater com a sociedade, né? A lei é da Câmara dos Deputados e de forma constitucional do Senado do Brasil. Aí você tem um papel que é complicado, né? Porque assim, a nossa Câmara dos Deputados e o nosso Senado, ainda mais depois da eleição de 2018, é uma posição extremamente conservadora. Era mais para debater esse tema, né? Que é um tema extremamente delicado. Mas apesar, né, da, digamos, como é que eu posso dizer, da forma não ser a correta, você tem o Supremo Tribunal Federal analisando essa questão de forma bastante progressista. Né? E aí você, assim, apesar de eu não achar que a função do STF julgar esse tema, a posição progressista eu acho correta, né? A posição de desenvolvimento, né?
Civilizatório,
né? De direitos básicos, na verdade, né? De você não poder... É o que a gente estava falando aqui, da pauta anterior, né? Algumas coisas não são discutíveis, direitos fundamentais não são discutíveis se devem existir ou não. Eles devem existir, ponto. Então, assim, e ainda mais no Brasil, o país que mais mata homossexuais,
LGBTs,
no mundo, né? Então, é uma pauta que já passou muito da hora de ser discutida, né? Ainda bem que está sendo discutida de forma progressista. Eu espero que o STF criminalize, apesar de não achar que ele seja o órgão responsável, acho que ele tem. Deve haver a criminalização, né? E esse pânico, né, que existe, assim, aquele clássico
imbecil, né? Eu falo, então se não posso fazer mais uma piada, então não posso mais falar nada. Então, assim, da mesma forma, a questão não é a palavra em si que você fala, mas a forma que você fala, para quem você fala, tem que haver respeito entre as pessoas. Então, assim, basicamente, você vai criminalizar uma questão que já está muito atrasada, de pauta, né, de decisão. Eu acho que a STF está certo em criminalizar mesmo. Apesar, vamos de novo falar, que eu acho que o debate deve ocorrer na Câmara dos Deputados, que é o órgão para isso. Tá? Infelizmente, você, Câmara dos Deputados, apesar de eleita, não é um bom exemplo para isso, é extremamente conservador. De novo falo, eu acho que está certo essa questão, né, do STF jogar como criminalização, como fobia transformada.
E só um adendo, muita gente só se apega à questão do crime, digamos assim, mais falado, né? Relacionado ao racismo, crioulo. Mas o racismo também está atrelado a uma lei curiosa, assim, uma lei de 69. Então, durante a chegada militar.
69?
69.
Delícia.
Tá tiozão hoje, hein?
Tô com tiozão hoje.
Uma série de.
Eu não sou jovem que nem o Eduardo. Eduardo falou que é jovem. Eu sou tiozão.
Jovem. Mas essa porra dessa lei, entendeu? De jovem, nada, porra, assim, ela prevê uma série de condutas que se relacionam à questão da raça, do tipo de vida, etc. Como, por exemplo, tem aspectos se relacionam ao setor público. Você, naquela época, por exemplo, eu estabilizava uma nomeação ou algo, que não era uma época em que o público era quebra. Por questão atrelada à raça, seria crime. Então, assim, só fazendo esse paralelo, a questão não se limita a essa a questão falada, como se fosse um crime contra a honra, né, qualificado ali pela questão da raça. Outras condutas me atrelaram à questão da ordem, não da raça. Só isso faz. Fala, Hugo, o que você acha?
Bem, eu tenho um ponto de vista. Primeiro, eu acredito que o STF não deveria se meter na pauta legislativa, porque nesse momento eles estão julgando algo positivo para nós. Mas se a gente parar para pensar numa corte bolsonarizada, digamos, uma corte fascista, a gente está abrindo um pressuposto, né, um paradigma, uma porta para que eles julguem, por exemplo, a constitucionalidade da escola sem partido ou qualquer bizarrice dessa.
Desculpa.
Esse é um risco.
Não, agora vai. Fala. É só falando que você falou do Supremo Tribunal bolsonarizado, né? Já teve o caso da questão da aposentadoria compulsória de servidores de mais de 70 anos, se não me engano, que 4 ministros do Supremo Tribunal seriam obrigados a se aposentar e o Bolsonaro escolheria outros 4. Pode continuar.
Estão querendo derrubar a PEC da Bengala. Então, sobre esse aspecto formal e esse aspecto político, eu fico preocupado. Agora, vamos dividir esse debate. A galera LGBTQI, mais, plus, etc., tá muito certa de defender, tá muito certa em se preocupar com a própria vida, mas assim, me preocupa essa imagem que o brasileiro tem, essa visão que o brasileiro tem de que tudo se resolve com punição. Isso é um outro aspecto que eu acho, assim que o debate acaba meio que... Mas assim, de fato, a conduta deve ser avaliada pelo Estado de uma forma diferenciada, a tal da equidade, né? Tratar iguais como iguais e diferentes de formas diferentes, mas para que a gente chegue à igualdade de fato. Né? Então, tem esse ponto de vista. Eu li parte do voto do Celso de Mello, ele chega a falar quando ele fala em provisoriamente utilizar a lei antirracismo como fazer um puxadinho na lei para que ela incorporasse a homotransfobia e tal. Eu acho que isso, por um lado, acaba esvaziando um pouco
além de racismo, eu tenho essa impressão. Posso ter equivocado, eu gostaria muito da opinião dos camaradas dos movimentos negros e tal. É, por outro lado, ele fala em como é que ele faz essa como posso dizer, como é que ele faz o desenvolvimento do pensamento dele. O desenvolvimento do pensamento dele é que passaria a considerar a homotransfobia, gays, lésbicas, trans, etc., como uma espécie de raça social. Do ponto de vista sociológico, não tem o que reclamar. Do ponto de vista biológico, a própria questão de raça está equivocada. Raça só existe na sociedade. Racialmente, então, o Brasil é problemático pra caramba. A gente não teria raça nenhuma. Mas, assim, do ponto de vista sociológico, ok, considerar uma raça social, porque, de fato, o fato da pessoa ser desse grupo faz ela ser diferente do que é considerado padrão. Então, ela está sujeita, essas pessoas estão sujeitas a sofrerem tentativas de homicídio, etc., justamente por causa da orientação sexual. Então, do meu ponto de vista, assim, tipo, eu achei que o jeitinho que eles deram meio temerário, sabe? Eu acho necessário, porque abriu o debate, acho necessário ganhar, porque também se perde, fica naquela... Passa qual mensagem para a sociedade, passa qual mensagem para o homofóbico. Que tu pode ficar matando gay por aí, tu pode ficar matando lésbica por aí, pode ficar matando travesti por aí, pode ficar matando trans por aí. Óbvio que isso daí é muito positivo, o tribunal marcar a posição. O outro ponto que eu coloco no debate é a primeira derrota no tribunal do bolsonarismo. Vai ser? Com certeza vai ser, e vai ser, acho que vai ser tipo uns 9-1, 9-2, 10-1, por aí. Eu acho que vai ser uma votação expressiva. Se não for 1-0. O Toffoli não colocou para debate, não colocou na pauta toda. Ele está querendo, se te gastou muito com a esquerda manobrando para manter o Lula preso, então ele tem que fazer um agrado à esquerda. A galera, mesmo a galera mais assim, tipo, o pessoal tem uma má vontade, tipo, o Gilmar Mendes, totalmente justificada, mas o Gilmar Mendes nas pautas de costumes costuma ser muito progressista. Marco Aurélio vem sendo progressista muito, já há um tempo considerável. Eu não acredito, eu acho que é dali do tribunal atual, acho que só o Alexandre de Moraes que pode...
Não, já votou?
Já votou? Então vai ser 11-0. E é uma derrota esmagadora para o bolsonarismo. Na mesma semana que o bolsonarismo também foi derrotado no Congresso e perdeu de lavada pelo fim do decreto lá que aumentava o número de funcionários que poderiam colocar documentos em sigilo por 25 anos. Então, essa é a minha visão. Então, eu diria que assim, não tem uma exata posição. Eu acho que é necessário a gente demarcar o seguinte, ó. Essas pessoas são tão pessoas quanto vocês, então elas têm os mesmos direitos, só que esses direitos, na hora de se materializar na sociedade, eles se materializam de forma diferente, porque são grupos sociais diferentes, mas são os mesmos direitos. Então, demarcando esse ponto, eu acho que passa a mensagem para o homofóbico, para o machista, para o racista, para o cacete, a quatro, de que, ó, acabou a farra, acabou a festa. Daqui pra frente a gente quer uma sociedade ainda mais civilizada. Esse é o meu ponto de vista.
Essa questão é muito delicada. Né? Eu acho que, fazendo um apontamento, acho perfeito, né, do ponto de vista político, pedagógico, enfim. É uma grande conquista, vamos dizer assim, do mérito da questão. Você ter a criminalização. Crime de homotransfobia, né, condutas relacionadas à questão da manifestação sexual do pastor, mas eu divido essa questão.
Depois vai reformar com o outro.
Eu divido essa questão nessas duas vertentes. Né, o mérito da questão, onde, mesmo fazendo até essa ponderação, que a criminalização não é a solução para todos os problemas sociais. Acho que até a esquerda, às vezes, cai nesse canto da sereia, achando que o direito penal é o grande pai. Não é, não é. Vejamos aí, por exemplo, o direito penal, a lei antiterrorismo, abarcando a delinquência política. Várias formas de você criminalizar movimentos, enfim. O direito penal não é a solução para os grandes problemas sociais, isso tem plena certeza. Só que ele se faz necessário nesse atual estágio civilizatório.
A posição do Estado.
Exatamente. Exatamente. Acho faldão, acho incrível ter essa, esse acho importante. Só que aí vem a questão da forma, que não é uma questão menos importante, no meu ver, que é médio da questão. Essa questão não cabe ao STF. E aí não é, é por uma questão de premissas muito básicas dentro do direito e também de temores mais importantes por saber o que, que é o judiciário. O judiciário não é a porra, um monte de rei filósofos que querem bem para a sociedade. O judiciário é uma elite social. Está ali, são 11 ministros que decidem.
Mais uma elite econômica do que propriamente uma elite intelectual.
Exatamente. Os caras estão ali a todo momento acumulando poder, dinheiro. E, assim, às vezes, pouco se fudendo no conselho. Pegando os votos do Celso de Mello, no médio da questão, o voto é perfeito. O voto é perfeito. Ele coloca historicamente a percepção desses grupos, a questão da justiça que você percebe, etc. Mas, olhando para a premissa de que não cabe ao Poder Judiciário criar crimes, e aí isso é extremamente importante, porque, porra, o direito penal ele mexe com a restrição da liberdade. Se amanhã, por exemplo, vamos colocar preto no branco, porra, um STF formado por maioria de muçulmanos. Porra, dá mais.
Com o diploma bíblico.
Ela tem um diploma bíblico, meu cara. Então fudeu. E tipificar crimes absurdos. Mas também é a criação de crimes pelo STF. Então é perigoso. Perigoso demais esse caminho. Agora, no fundo, a questão é. Passou da hora, né? Passou da hora. Só tinha que vir pai e passo com a Constituição. É mais pelo legislativo, no meu ver.
Eu quero só dar uma complementada no assunto, é que também tem a problemática que a gente vive numa sociedade extremamente racista, né? Então, o temor é que essa lei só alcance aqueles indivíduos que já são alcançados pelo direito penal do Estado. Ou seja, somente os indivíduos mais humildes, mais pobres, mais miseráveis, somente os indivíduos de cor negra, ou a grande maioria. Por exemplo, tem um caso nos Estados Unidos que eu separei aqui. Ó. A thread no Twitter é do Murilo Araújo, arroba Musa Araújo. Ele fala o seguinte, sobre a criminalização, encarceramento, racismo, seletividade penal. Uma thread sobre Baina Lekem Al-Amin, homem negro americano condenado a 9 anos de prisão por ataque homofóbico a um casal de gays brancos. Um detalhe, Al-Amin também é gay e ativista LGBT. Em junho de 2016, em um restaurante em Chelsea, um conhecido bairro gay de Nova York foi palco de uma briga entre Al-Amin e um casal de homens gays brancos, Ethan Adams e Jonathan Snipes. Adams e Snipes acusaram Al-Amin de ter lançado um insulto homofóbico contra eles. Na época, o vídeo viralizou mostrando parte do que aconteceu. Al-Amin batendo uma cadeira nas costas de Adams e Snipes com as... A história dos insultos homofóbicos, o caso passou a ser investigado como crime de ódio. A pena poderia chegar a 50 anos de prisão. Rolaram protestos na frente do restaurante. Diante da mobilização, a mídia começou a dar visibilidade ao caso. Nas matérias, sempre chamava atenção para o fato de Al-Amin ser muçulmano, negro e de grande porte, não raramente descrito como brutamonte. Já destaco aqui que com essa descrição incorpora estereótipos racistas contribuem totalmente para a construção da imagem de uma ameaça negra diante da fragilidade branca. É muito recorrente. Todo mundo comprou a narrativa, inclusive o judiciário, por óbvio. O fato de ele ser negro, corpulento, um brutamonte, remetia ao estereótipo do negro raivoso, ameaçador. E o fato de ele ser muçulmano entrava na visão fundamentalista terrorista que, além de tudo, deve odiar gays. Esse homem contra 2 gays brancos indefesos. Até que trouxeram a público a informação de que Al-Amin não só era gay, como era também reconhecido ativista, ligado a uma série de iniciativas de proteção à população LGBT, especialmente negra, sem teto e soro positiva, no Bronx, bairro também de Nova York. Na época, a informação gerou quase uma crise, porque acabava indo na contramão de todas as narrativas
que tinham se consolidado até ali. Em alguns canais de mídia, simplesmente ignoraram isso. Seguiram alimentando a visão ameaçadora de El Amin sem questionar a versão dos caras. O que El Amin conta é que Snipes estava bêbado e achou que tinha sido xingado por ele. Então Snipes xingou El Amin com insultos racistas e bateu na cara dele com uma bolsa. El Amin bateu de volta, foi ameaçado com uma faca e na confusão chegou ao ponto de que ele jogou a cadeira. Detalhe 1. Os vídeos de segurança do bar confirmam a versão de El Amin mostrando que foi Snipes quem começou a briga. Detalhe 2. Tempos depois, Snipes admitiu que não tinha certeza de que foi El Amin que tinha xingado mesmo. Quer dizer, então, que um homem negro e gay teve a sua imagem escrutinada e criminalizada na mídia por dias e quase foi condenado a 50 anos de cadeia porque ninguém colocou em dúvida a palavra de um cara branco que acusou de homofobia, sem ter certeza do que tinha escutado. No fim, conseguiram que El Amin não fosse processado por crime de ódio, apenas pela agressão. Foi condenado a 9 anos de prisão. Adams e Snipes não foram condenados a nada. Esse caso ilustra bem os limites da criminalização da homofobia no sistema penal racista. Esse é um medo real.
E só um último apontamento, só ressaltando que esse foi um processo histórico do STF, a primeira vez que o judiciário, acho, de uma forma resumida, cria um crime, mesmo temporariamente, até que ele seja criado, dependendo do criado pelo legislativo. E lembremos que essa conjuntura do STF foi a mesma conjuntura que votou pela a prisão em segunda instância, a prisão depois da condenação em segunda instância, que agora, pelo projeto Moro, vai ser automática a prisão depois da condenação em segunda instância. E, lembrando também, a questão da prisão logo após a condenação em segunda instância veio muito próximo ali à questão do Lula, né? Foi muito bem próximo essa questão de pouquíssimos meses, 2 meses, tanto.
É claramente um tribunal casuístico.
Esse é o grande problema de você dar ao judiciário essa carta de pano.
Aumentar o escopo de politização do judiciário é meio perigoso.
Mas
assim, no mais.
Mas a questão do
pessoal
é extremamente justa.
O mérito está corretíssimo.
O mérito da questão é injusto. Algum apontamento mais a fazer?
Tudo bem.
Não, eu tenho só um para fazer. Eu acho que, estava lembrando de um caso que aconteceu, eu acho que o país precisa dessa decisão. Eu acho que o país que mais mata homossexuais, enfim, mesmo caso assim, o país aqui na cidade principal do país, na área, desculpa, na avenida principal, da cidade principal, um homossexual agredido, uma lâmpada fluorescente no rosto. Por ser homossexual, simplesmente por causa disso, eu acho que já está bem explicada a situação para os países, a realidade.
Né? Tem o caso do pai e filho que estavam de mão dada, foram agredidos. Tem o caso da travesti que teve o coração arrancado por um cara que antes fez um programa com ela. É muito doido. E aí, tipo, para purificar o ato de pecado dele, ele matou a travesti e arrancou o coração.
Quantos casos de agressão? Eu
acho que é dentro da própria família também.
Tem um amigo, um colega de faculdade, que foi agredido durante a graduação. Tem um grupo que não vai se mexer na próxima UERJ. Pessoalmente, vai ser vivo. Um absurdo, Mas, só lembrando aqui, tipo, o Celso Mello, ele é um cara com primor intelectual, invejável. Ele utilizou termos assim, bem interessantes. Sociedade ela impõe um modelo heteronormativo tóxico. Eu achei interessante, assim, bem contundente essa expressão. Ele via na vida. Mais algum apontamento? Vamos passar para o próximo quadro.
Vamos para Cuba.
Vai!
Vamos para Cuba, pessoal.
Aê!
Cuba, ô comunista safado! Ah, vai pra Cuba! Vai pra Cuba, pô!
E chegou o grande momento do programa: rir do amadorismo e do lamaçal de cocô aí, Queiroz. E a fila do PSL parece ser grande, hein? Escândalos de corrupção envolvendo a utilização do fundo partidário pelo PSL, criação de candidaturas fantasmas para rateio do queijo às ratazanas, ministro do turismo envolvido, queda do secretário-geral da presidência, mentiras contadas pelo presidente e seu filhote, de cruz credo no WhatsApp, e vazamento de mensagens do WhatsApp. Gugu, parece que você se animou com o tema. Ainda está de pé o bolão sobre até quando dura Bolsonaro na presidência?
Bem, eu estava ouvindo ontem no Anticast, né? Um podcast 300 mil vezes maior que o nosso, então provavelmente quem está ouvindo aqui talvez já tenha ouvido no Anticast. E um dos participantes foi o Jorge Marques. Hoje em dia ele está trabalhando na revista Fórum, é um cara que cobre congresso, já trabalhou no Intercept e tal, fez uns freelancers aí. E o papo que rola no congresso é que se continuar essa confusão, cara, não é impeachment, não tem clima para impeachment, mas tem clima para renúncia. De montarem... Enfim, eu não tenho essas informações, só achei relevante aí mencionar.
Não sei não.
Caraca, o Brasil não consegue ter um mandato de presidente inteiro. É impressionante. Mas assim, só comentando. O governo já nasceu na crise, né? Antes de assumir, já teve o escândalo do Flávio Bolsonaro. Aí depois, é óbvio, não tem a ver com o governo, mas tem a ver com as ideias que esse governo prega. A gente teve o crime ambiental e trabalhista em Brumadinho. Nesse meio tempo, assim, porque, pô, a parada é... Esse governo é energia pesada, né? Então, as coisas acontecem. O Boechat, que, assim, eu tinha muitas discordâncias, mas talvez fosse um jornalista muito importante para pontuar as inconsistências desse governo inépito. Ele morre num acidente bizarro de helicóptero.
O cara com linguajar direto, né? Mais povão.
O cara conseguia fazer a conexão, né, entre a informação e a orelha do povão. E povão no sentido amplo da palavra. Povão não no sentido apenas material. Povão no sentido daquelas pessoas que são guiadas pelo senso comum, que não se aprofundam muito nos assuntos e tal. O Boechat era uma grande fonte de informação para essa gente. Espero que não tenha sobrado só o WhatsApp. Esse é o meu temor. E aí apareceu o escândalo de laranjas aí do ministro do turismo, que eu não me dei o trabalho de decorar o nome, porque eu imagino que ele vai cair em breve. É uma figura inexpressiva de Minas Gerais, mas que, por coincidência, foi o mais votado. Eu vou mandar uma de bolsominho aqui. Eu vou mandar uma de bolsonarista, vou mandar uma de olavista. Eu vou falar de informações que eu não tenho fontes. Quer dizer, eu tenho fonte, mas eu não tenho certeza. Nem a fonte tinha certeza. Na época...
Ninguém tinha certeza de nada.
Então,
ele vai falar.
Na época que rolou o primeiro turno e a gente tomou aquele susto, caralho, o Bolsonaro quase venceu, meu irmão. E aí quando a gente olhou o Congresso, viu aquela desgraça toda, a gente falou, caralho, meu irmão, essa porra levou tudo. Tá, sabe, tipo, o cara fez uma jogada de pôquer, assim, que levou a mesa toda. Jack Flash, sei lá, eu não jogo cartas. E, porra, é muito estranho, né? Do nada, assim, organicamente ter crescido. Mas parece que rolou muito naquelas mensagens disparadas, né? Os disparos de WhatsApp. Que, em caso de não votação no candidato do Bolsonaro para deputado estadual, deputado federal e senador,
tudo que
o seu voto não seria computado para o Bolsonaro. Eu imagino, assim, que, tipo, para as pessoas que acompanham a política, o quanto é absurdo essa só a sugestão dessa ideia. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, tinha uma menina reclamando de fraude eleitoral, uma menina aqui do Rio de Janeiro, que ela tentou votar no Eduardo Bolsonaro e apareceu um outro cara, no caso como é que é o nome daquele cara que... Enfim, o mais votado do Rio de Janeiro. Eu não acho isso improvável. A questão é que, tipo, essa técnica que eles têm de manter a ordem nesse governo, manter as coisas no lugar e tal, essa técnica eu acredito que é esse caos, o governo em estado de caos constante e o caos retroalimentando o próprio caos, eu acho que isso daí não tem muito tempo de validade, não, porque isso daí cansa, isso daí... perturba, isso daí, sabe? É,
isso dá resultado em curto prazo.
Dá resultado, eu acredito, né? Eu posso. A eleição do Bolsonaro meio que fudeu com qualquer perspectiva do. Ah, o Hélio Negão. Hélio Bolsonaro. Então, ninguém acreditava na eleição do Bolsonaro, nem o próprio Bolsonaro. E aí que a gente chega no Bebiano, né? O Bebiano era um dos caras que acreditavam na eleição do Bolsonaro. O Bebiano, num dos áudios, chega a ser deprimente, cara. Ele mostra, assim, o quanto de deferência... que ele tem ao Bolsonaro, falou várias vezes, capitão, 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 capitão. Tem um certo meio... Cara, foi muito doido, que a impressão que eu tive era o seguinte. Vou até roubar aqui do Fagner, do lado B, a impressão que ele teve foi exatamente igual a minha. O Bolsonaro parece aquele tiozão, né? Aquele tio que a gente só vê no Natal e só tá no Natal pra falar de barbaridade na mesa. Enquanto o Bebiano parecia aquele adolescente bolsonarista que joga RPG, que não faz mais nada.
Gamefóbico.
Não é gamefóbico. Cara, eu não estou falando que todo mundo que joga RPG.
Puta que pariu!
Eu não estou falando que todo mundo que joga RPG é bolsonarista. Estou dizendo que há uma grande massa de RPGistas que são bolsonaristas. E aí, tipo, o Bebiano é um moleque
mais bolsonarista. Mais um dado do Instituto Foda-se.
Enfim, a gente vai dar sequência.
Vai, continua. Não, eu entendi. Ele tá colocando aquele cara que, porra...
Que joga RPG e é bolsonarista.
Não, aquele adolescente...
Entre o adolescente...
Nem aí pra política, que porra.
O adolescente que se masturba só com a imagem do Capitão Fardado.
Sim.
E o tiozão do Natal, que toda a família tem. Sim. É isso que eu quis dizer.
Faz a piada do pavê.
É, depois uma piada racista e outra machista.
Pode falar aí, Barros.
O que eu, basicamente esse assunto, né? Mais uma vez os áudios do WhatsApp causam danos. Né? Não mandem áudio do WhatsApp, por favor. Ninguém escuta de um minuto. Enfim. Aqui tem várias coisas acontecendo. Esse governo os assuntos são diários, né, quase. Então você tem o fundo partidário, né? O fundo partidário. Esse dinheiro do fundo partidário foi usado para bancar uma gráfica de uma deputada que teve 200 e poucos votos. Foi 200 e poucos mil reais também, não sei o valor certo, mas foi 200 e poucos. A gráfica era, como eu já falei no início do programa, uma oficina, martelinho de ouro, de lanternagem. Né? E aí para ficar mais bizarro ainda, né? O que eu falo. Na época o Bebiano era presidente do PSL, se eu não estou enganado.
Presidente interino a pedido do Bolsonaro.
A pedido do Bolsonaro. Obviamente tem uma situação flagrante, quase, porque a gráfica não existe.
O presidente e foi um dos coordenadores de campanha. O principal, no caso.
Então, assim, esse valor, né, de 200, enfim, o valor, 200 e poucos mil, ele, obviamente, não foi para a campanha do deputado. Né? Então, assim, primeiro, para onde esse valor foi? Ele foi colocado aonde, né? Ele foi colocado na campanha presidencial do Bolsonaro?
Ele foi pro bolso de alguém!
Foi pro bolso de alguém?
Ele foi pros envelopinhos do Queiroz.
Opa, mito não tem corrupção com mito, não!
E aí eu volto àquela frase que a gente escutava muito, né? Quando a Lava Jato tava no seu auge, né? E estavam tentando ligar a Lava Jato ao Lula de qualquer forma, enfim. Que assim, você acha que ele não sabia? Basicamente é isso. Você falava, não tem prova, as provas estão muito... O inquérito não está bem organizado. Ele fala assim, você acha que ele não sabia? Você, honestamente, não estou aqui para vangloriar o PT de nada, muito pelo contrário. Né? Eu acho que o PT recebeu muitas críticas, de certa forma, muito fundamentadas. Talvez não os processos judiciais da Lava Jato. Sim, mas assim, o partido que errou muito no governo.
Faça autocrítica, Chico.
Essa autocrítica. Assim, você acha que ele não sabia o que acontecia no partido? O presidente do partido, coordenador indicado por ele,
numa situação dessa, entendeu? E aí a gente passa pro segundo ponto.
Parece que pegou uma porrada de candidatura.
É, que o Carluxo, o único vereador federal que existe, né, no Brasil, ele faz um Twitter achovalhando total, né? O Bebiano falou que o Bebiano estava mentindo, né, no WhatsApp, uma situação que demorou muito, né, para se resolver. Então, assim, se o Bebiano está envolvido nessa situação e o presidente acha que isso tem algum dano ao governo, já que ele é secretário, ele é ministro, né, mas é na secretaria, basicamente o presidente convoca o Bebiano e fala assim: Bebiano, nós temos que tirar você do governo porque vai respingar esse suco de laranja na minha blusa. Então a gente vai tirar você do governo, você vai ser exonerado. Mas assim, a forma que esse governo se dá, parece que está em campanha ainda. Você coloca... A campanha já acabou, o Bolsonaro já foi eleito. Então, não tem necessidade de Twitter, de Facebook, de WhatsApp, não tem mais necessidade disso.
É, parece que eles estão em campanha ainda.
Então assim, não foi a forma correta, né? Por mais que o Bebiano tenha errado, e eu vou feiamente, né? Honestamente, eu acho que se o presidente Bolsonaro não sabia, ele tem participação nisso, porque ele foi indicado coordenador por ele, então alguma culpa ele tem isso daí, assumiu uma culpa, né, do que aconteceu, e isso foi absurdo, foi bizarro. O ministro caiu para o Twitter, não está mais em campanha.
Isso, sinceramente.
Bem, calma aí, só um detalhe. Se a gente for levar em conta o que o Rafael falou, que tem lógica, tem sentido, e foi o discurso que os bolsonaristas abraçaram, ou agasalharam, de acordo com o linguajar do Eduardo. A questão que o ministro do turismo, que eu não me dei o trabalho de saber o nome, ele não tomou nenhuma prensa. E outro detalhe. Ficou pra mim ficou claro a ingerência dos filhos nesse caso. Pra mim, sem dúvida. Outra coisa que ficou clara é que, tipo, assim, eu não acreditava que o Bolsonaro era um personagem, mas pra quem acreditava que o Bolsonaro era um personagem, os áudios que vazaram só provam que ele é aquela pessoa tosca mesmo que ele se apresenta. Ele é tipo... É tipo Serginho Malandro. A gente acha que o Serginho Malandro é um personagem, mas ele é aquele maluco mesmo. E a outra coisa que eu reparei é o problema de... Como posso dizer? O problema de... problema quase que de português do Bolsonaro, no sentido das palavras. Durante o único debate que ele participou durante a campanha, né, o Ciro Gomes, num momento, ele fala de drogas, falando de remédio. E aí o Bolsonaro se revolta porque achou que estavam sugerindo que ele usava drogas, sei lá, enfim. Aí agora, falar pelo WhatsApp não é falar. Então, tipo, eu não falo com vocês quase nunca, né? Eu só falo com vocês pessoalmente no podcast.
A discussão foi basicamente essa. Não é conversa, é conversa. Só o WhatsApp é conversa. A discussão é essa.
Não é conversa, eu posso falar mesmo.
É uma discussão semântica, quase. Né? Quase não é uma discussão semântica. Mas, assim, o outro áudio que eu achei mais curioso é o Onyx Lorenzetti, né? O carro chuveiro, teria, conversando com o Bolsonaro, o que vai fazer em relação ao Bebiano e tal, sei o quê, teria ligado sem querer pro repórter da Globo e deixado o celular ligado enquanto eles conversavam. Caraca, cara, na boa. Ou é muita cobra criada, que pode ser, mas, cara, também tem cara de competência, eu não duvido.
Eu acho que essa situação do Bebiano, só botando mais um adendo, eu acho que foi uma situação orquestrada, tá? Eu não acho que o Carlos Bolsonaro tuitou à toa. Eu acho que o Bebiano já tinha saído essa notícia, né? Da questão da deputada Laranja, agora eu me esqueci, Pernambuco, não sei.
Primeiro Minas Gerais, depois Pernambuco.
Depois Pernambuco. Já tinha saído, e o presidente, ao invés de, como chefe do executivo, chamar o ministro e simplesmente conversar com ele e exonerar, ele usou o filho dele e a mídia, né, que obviamente vai cair em cima dessa notícia, para execrar o ministro. E aí gera uma situação pior para o governo, que, por incrível que pareça, né, assim, o cara era aliado próximo do presidente e sofreu isso. Então, quem não é tão aliado assim vai sofrer o quê? Entendeu? Então, assim, criou um clima de tipo assim, de medo, né?
É o mais estranho, né? Porra, dois ministros estavam em Carioca, tá? Então, saiba dos ministros, estranhamente.
Já tem dois ministros e um deputado da base.
Um deputado, um deputado da base, sim.
E um vereador.
E um vereador federal.
E uma porrada de candidatura. O importante é o PSL, foram algumas candidaturas do PSL. Acho que a movimentação de 1 milhão...
Você consegue explicar para o ouvinte exatamente o que aconteceu? Eu posso explicar, se quiser.
Então, basicamente, se você quiser depois complementar, mas é o seguinte, não é um fundo partidário, um fundo público que é repartido.
Vou explicar o fundo partidário rapidamente. O TSE, ele libera 1.716.201.231 reais para todos os partidos em conjunto. Que isso é dividido para cada partido de acordo com a bancada federal. O PSL recebeu, deixa eu encontrar aqui, 9.203.060,51 reais. Então vai, aí tu pode prosseguir. Naquela época. A título de curiosidade, os dois maiores partidos da Câmara na legislatura passada, MDB e PT, MDB é o cacete, PMDB. O PMDB recebeu 234 milhões e quebrados, né? E o PT 212 milhões e quebrados, a título de comparação.
Então, nesse dinheiro o partido recebe a priori para a campanha eleitoral. O que aconteceu? Viram candidaturas que tiveram um número desprezível de eleitores que receberam muito dinheiro, fazendo a comparação com o que o PSL recebeu. Então daí, você, por exemplo, tem uma candidatura que recebeu 400 mil reais no universo de 1 milhão e pouco, conseguiu pouco mais de 100 votos, tem alguma coisa estranha aí, né? E aí qual é a principal suspeita? Utilizaram esse dinheiro para outros fins, ou desembolsaram, né, pegaram lá, ratearam ali os candidatos, isso. Pô, é dinheiro público, é crime, improbidade administrativa, enfim, uma série de atos. É um ato ilícito, tanto na seara criminal quanto na seara administrativa. E, enfim, desvirtuaram o fim do fundo. Basicamente é isso.
Só para complementar, um detalhe que o Eduardo deixou passar, né, despercebido. A lei eleitoral, ela estabelece que 30% do fundo partidário que cada partido recebe tem que ser repassado para candidaturas de mulheres. Então, tem muito partido que... Eu acredito que esse Laranjal não está só no PSL, mas, assim, vamos nos deter ao caso. O PSL, ele aproveitou essa cláusula, né, da lei de que 30% do valor do fundo partidário, ou seja, 30% daqueles 9 milhões de reais, eles deveriam ser repassados a candidaturas femininas. Aí no caso de... Vamos nos deter somente aos casos. O caso de Minas e o caso de Pernambuco. Escolheram candidatas pouco expressivas, supostamente repassaram dinheiro para elas e utilizaram o dinheiro que elas teriam recebido na confecção, supostamente, de santinhos, material de campanha, etc., em gráficas. Coincidentemente, gráficas de amigos ou de parentes, ou até mesmo dos próprios presidentes ou pessoas fortes dentro do partido. Então, isso leva a suspeitas muito fortes de que aí utilizaram essa... fizeram uma malandragem, entre aspas, de em vez de repassar esses 30%, já que eles não se importam de eleger mulheres e tal, e embolsar, né?
Embolsar.
Só queria saber quanto que dá, quanto sai, e quanto tempo aí demora para depositar isso no caixa eletrônico?
Sim, é um detalhe bastante importante essa questão dos 30%, mas basicamente desvirtuaram, né, o fundo para enriquecimento próprio. Provavelmente, isso aí, enfim, vai ser investigado, né? Mas tudo indica que tem 30%.
É por isso que você vai depositar dinheiro no banco, não tem envelope. Tem uma fila do cacete para você ser atendido. O cara pega 40 envelopes, deposita 2 mil reais em cada um. Não tem envelope. Acabou. Faz um cheque, sei lá, mais fácil.
E para
papel.
Para complementar esse lado do Bebiano, é interessante a gente fazer uma espécie de contar a historinha do Bebiano com o Bolsonaro. É, o Bebiano é um advogado, né? Um advogado. E ele era muito fã do Bolsonaro e tal. O Bolsonaro estava naquele processo de troca de partido, saiu do PSC, Partido Social Cristão, para o partido que modificou até de nome para acolhê-lo, Patriotas. Eu não, sinceramente não sei o nome do partido anteriormente. Mas outra legenda de aluguel. Quando o Bebiano foi para o PSL e tomou o PSL para si, o Bolsonaro deu um beijo pro Patriotas, daí surgiu a candidatura lá do Daciolo, né? E...
Glória a Deus!
Glória a Deus! E o Bebiano trouxe junto com o comando do partido que ele pegou, que ele tomou para si, ele expulsou os liberais de verdade que tinham no PSL, ou próximos de liberais de verdade, que eram tal de livres e tal, que era uma galera que era progressista nos costumes e liberal na economia. Ou seja, mais próximo do que é um conceito de liberalismo de verdade. Expulsou essa galera, trouxe o Bolsonaro, e, ou seja, ele moldou o partido à imagem e semelhança do Bolsonaro. Ou seja, esse cara tem um papel fundamental para que o Bolsonaro chegasse ao Palácio do Planalto. Senão, eu até queria perguntar para o Rafael, já que ele falou presidente Bolsonaro. Pô, para mim é só muito estranho ainda falar presidente Bolsonaro, cara. Eu acho muito estranho. Acho incômodo. Acho muito estranho. Enfim.
Na verdade, é difícil de engolir, né?
É difícil. Prosseguindo essa história, para finalizar. Então, Bolsonaro entrou no partido, bolsonarizaram o partido, trouxeram essa galera toda aí que foi eleita e tal, não sei o quê. E o cara era o braço direito do Bolsonaro. Então, quando foram eleitos e estavam montando o governo, o Carlos Bolsonaro, ele queria tomar para si, não sei se é exatamente o Ministério da Comunicação ou se uma secretaria ligada à comunicação do governo, já que a estratégia de comunicação do Bolsonaro sempre foi abraçada, agasalhada, né?
Agasalha! Delícia!
Então, sempre foi agasalhada, né? Abraçada pelo Carlos Bolsonaro. Então ele queria tomar esse papel de protagonismo dentro do governo. E o Bebiano bateu o pé, falou, não, vai soar com o nepotismo, a gente já está entrando com um escândalo nas costas, a gente está entrando com má vontade por parte de metade da imprensa, a outra metade é super chapa branca com a gente. Argumento político plausível. A partir daí, o Bebiano virou persona não grata do Carlos Bolsonaro. Eu acredito que, a partir daí, o cara ficou o tempo inteiro enchendo o saco do pai, até que a gente chegou a esse fatídico fim. Tanto motivo para mandar o cara embora, porque supostamente ele acha que se fala pelo WhatsApp e o Bolsonaro não se fala.
Só um pequeno adendo, não é provocação, não. Mas é curioso, né? Uma candidatura que sempre foi calcada pela questão do discurso moralista e anticorrupção, você vê aí, em menos de 2 meses de governo, as atrocidades que vem desse governo, porra. O PSL, o partido da porra do presidente, uma porrada de candidatura laranja. Porra, isso no mínimo, cara, é ridículo, desmoraliza, assim. Deveria o presidente, vai lá, explica, pede desculpas, coloca aí, que você não tenha culpa na história, acho difícil. Mas, porra, se explica, se exponha. Ah, não, covarde, filha da puta, tá com rabo preso. E já mostra aí as contradições dos bolsominions que tentaram nos dado essa merda de opção.
E tem um detalhe também, assim, se a gente parar pra ver, os bolsominions mesmo, eles só estão quietos, eles não mudaram de opinião sobre o governo. Mas os idiotas que só queriam tirar o PT, essa galera aí sumiu, cara. Essa galera sumiu, está quietinho.
Mas vamos lá, pessoal, vamos fechar esse quadro e ir pro último quadro. Marques.
Chega! Cultural. Acabou!
Marxismo cultural. Marxismo cultural. Marxismo cultural. Marxismo cultural.
Agora o quinto episódio do Guanabara Connection está chegando ao seu
fim.
Daremos um a um alguma doutrinação. Ops! dica a fazer, ler ou assistir no campo da cultura, da arte, da contemplação.
Do sexo?
A fazer aqui no Rio de Janeiro, no Brasil ou até no Japão. Dá-lhe, galerinha que nos ouve em terras distantes. Aquele abraço! Gugu, vamos lá. Não vou começar essa porra desse quadro, não. Tava previsto que eu vou começar, não vou começar.
Ele esqueceu a dica.
Qual é a tua dica? Eu não participo do lá. Cala a boca, porra. Não esqueci nada.
Bem, eu não tenho preocupação em doutrinar, não, cara. Mas, assim, a minha dica hoje vai ser bem, bem dica de podcaster, de viciado em podcast. É, tem um podcast muito bom lá, Central 3. Quer dizer, a maioria dos podcasts, quer dizer, talvez todos os podcasts do Central 3 são muito bons, eu indico. Mas lá tem o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Nome do podcast é Guilhotina. O podcast em si já é muito indicável, já é muito legal. Mas eu quero indicar em especial o episódio 08, no qual eles conversam com o Rogério de Campos, que é um cara que é quadrinista, que estuda quadrinho, etc e tal, e aí discute e problematiza essa relação atual da sociedade, Brasil e mundo, com essa ideia de salvadores da pátria, de salvadores do momento e tal, muito materializado nessa necessidade constante de produção cultural com esse referencial de super-heróis. É muito legal, é muito interessante. Ele chega a falar do Sérgio Moro, a relação Sérgio Moro com o Batman e tal. Legal. Achei muito interessante. Tem mais ou menos uma hora, eu indico. Ó. Le Monde Diplomatique, o podcast é Guilhotina, ótimo nome, né? E o episódio 08 com Rogério dos Campos, eu acho. Rogério de Campos. É isso aí. Abraço.
E aí, Marcos, o que você nos... Tem a dizer.
Primeiro eu vou usar essa parte aqui pra falar uma coisa que eu até esqueci, não perguntei pra vocês. É o falecimento do Boechat. Assim, eu tinha uma relação pessoal de amor e ódio com o Boechat, porque ele foi durante muito tempo um meu acompanhante nos meus cafés, né? Na Band News que eu escutava. E às vezes eu escutava e ele falava alguma coisa, falava, isso aí, Boechat, porra! Vão quebrar tudo. Às vezes eu escutava, eu desligava o rádio, ficava com ódio e falava, você falou uma merda, não aguento mais, e desligava o rádio. Mas eu acho que o jornalista fenomenal, assim, né, um exemplo, eu acho, para todo mundo que quer seguir a carreira aí, o cara que dava muita voz à população, né, chegou a dar o celular dele no ar, né, pra falar.
Isso foi muito
surreal. Ele deu o celular dele no ar pra falar, brigava mesmo, né, até com a própria equipe.
Você ligou pra ele, cara?
Hã?
Você ligou pra ele?
Eu
mandou
não
um WhatsApp?
Não,
você
não
mandou
liguei.
O WhatsApp se configura em conversa ou não, cara?
Eu não sei, eu acho que conversa.
Eu acho que não, então...
Enfim, é isso daí. O STF vai julgar se é conversa ou não. O STF vai julgar. Mas assim, fiquei muito triste o falecimento dele nesse acidente bizarro, né, que aconteceu, mas queria falar, tá? E, de novo, né, falando da mídia cultural e fazendo uma média em casa, né, junto à minha doce Malu, vou chatear doce Verusca, eu tenho minha doce Malu, ontem eu vi um documentário muito bom com ela, né, chamado... Foi uma dica também que eu escutei no podcast Um Minuto de Silêncio também.
Estamos ao vivo nos estúdios Minutos de Silêncio.
É uma dica de um documentário chamado Five Festival. Na verdade, um documentário, mas só tem uma hora e meia, então você que não gosta de série, documentário, você pode ver tranquilo. É sobre um festival, né, que deveria ter acontecido nas Bahamas, mas não aconteceu, não vou dar spoiler, que eu não gosto. E no meio envolve Oi?
Fala do Y.
Ah, sim, o Fire Festival, Fire, é com Y, não é com I, tá? Então é Fire com Y Festival. Obrigado. E ele fala tudo isso, na verdade ele fala justamente dessa explosão das mídias sociais, né? Porque o evento começou com uma campanha muito forte, com supermodelos, postando coisas e hashtags, Fire Festival. Era um evento para quem tinha muito dinheiro, então os ingressos eram caríssimos. Tipo, $50 mil, $25 mil. E quem é o organizador, na verdade, ele era uma pessoa sem caráter nenhum, né? Então, não vou dar spoiler, você assista, mas achei muito legal. E assim, é sempre muito engraçado ver gente muito rica se fudendo, né? Eu ri muito na hora do festival, as pessoas milionárias, né? Porque os ingressos eram muito caros. Eles chegam e veem que o festival não era mais ou menos o que foi proposto. E aí começa uma coisa, um misto de canibalismo com barbárie, não tinha luz, as pessoas correndo. Era tipo um cenário de terror mesmo. Eu achei muito legal o documentário, indico, no Netflix. Tá no Netflix. É, bem, é isso.
Vou até assistir agora, quando eu chegar em casa.
Bacana, bacana. O Boixá dá saudade, foi uma grande perda. Ele tinha como assim, já disse, tinha um diálogo aberto, um diálogo de
reclamador.
Ratifico aqui o pesar pela morte dele. Agora, não estou fugindo da minha dica, não, pessoal. Eu ia dar uma dica de uma bibliografia sobre Brizola, mas que o meu camarada Bumbu aqui, eu tô com muito início dizer.
Não.
Isso aí não tem umas coisas meio controversas e tal, o professor de história falou isso e tal, mas porra, então não vou falar ainda não, vou deixar pra ler a porra da bibliografia inteira pra emitir aí uma sugestão, ou não, ou de repente falar que ó, não leia essa merda, porque é uma merda. Mas ainda tô na leitura. Fazendo essa modificação, mais uma vez, não é limitação não, mas porra, a gente tá aí há quantas semanas da porra do carnaval?
O cara só dá de dica bairrista, cara.
Há uma semana,
eu tô solteiro, eu sou a porra do mediador, então eu decido qual porra de dica eu vou dar.
Solteiro no Rio de Janeiro.
Então é o seguinte, meu irmão, esse final de semana, já esse agora, no Rio de Janeiro, nessa porra desse calor aqui,
a gente nem sabe se vai ser enviado a tempo, mas tudo bem. No fim de semana do
23 e 24
de fevereiro.
Caralho, a gente tem bloco em Paquetá, tem bloco na Zona Sul, tem bloco na Tijuca, tem bloco no Meia, tem bloco no Rio de Janeiro inteiro, assim. Especificamente domingo, tem
bloco em Paquetá, maratona aquática?
Cara, não sei.
Você mergulha na Bahia e vai andando.
Pérola da Guanabara.
Pérola da Guanabara.
Pérola do Guanabara com Nete.
E Paquetá é pequeno, né? Não pode encher muito, né?
E tem o problema da barca, né?
Senão ele afunda.
É, você que vai pra Paquetá, fica de olho aí no horário da barca, principalmente à noite, que é de hora em hora, fica uma merda. Mas o local é bacana, o local é bacana. Agora, domingo, tem dois blocos que eu passo assim uma sugestão. Um, porra, migaça minha, falou muitíssimo bem, acho que o pessoal lá do Fix, que faz o bloco meio brega, Fogo e Paixão.
É o Arco São Francisco
de Paula, bem em frente ao IFIX, bem de manhã,
9 horas da manhã,
domingo. Falam que é um pouquinho de gente que gosta de carnaval, não tem muita zoação, as mulheres podem ficar muito tranquilas.
Isso é muito cruel, né?
É horrível, tristíssimo falar isso. Mas carnaval, principalmente Zona Sul, tem muitos blocos que. Tem assédio pra caralho, enfim, aí fica uma atmosfera desgostosa. O outro bloco é o bloco Timoneiros da Viola, pela previsão, meio-dia. É um bloquinho em homenagem ao Paulinho da Viola, né? Não só toca música do Paulinho, como os sambistas tradicionais. Ele costuma ir nesse bloco.
Sambistas da Portela.
Da Portela, especificamente, perfeito. Às vezes vai o pessoal da Velha Guarda,
isso.
Muito bacana. Na Praça Paulo da Portela, ali.
Em Madureira.
Em Madureira, próximo ali do Parque de Madureira, na extremidade contrária do shopping. Tô falando besteira?
Cara, tá sendo muito específico, né, cara?
Não, porra, porque o Parque de Madureira é o
grande. Imagina o nosso ouvinte do Japão vir pro Rio de Janeiro. Acho que vai dar o trabalho de descobrir onde é a Praça Paulo da Portela, né? Não siga as instruções dele, ele é um perdido. O bloco é legal, o bloco é muito bom. Mas ele geograficamente é perdido. Esqueça as instruções dele.
É isso aí, pessoal. Uma mensagem aí de despedida de vocês.
Como sempre, né? Dando o ladrão final, eu quero falar que você vai seguir as instruções do Eduardo, né? De vir nos blocos do Rio de Janeiro no dia 23 e 24. Eu digo mais uma vez que você se hidrate bem, beba bastante água e use o protetor solar, senão você vai ficar igual um camarão frito, tá? O Rio de Janeiro é muito quente, você vem de outro lugar pra cá, siga essas instruções pra não dar problema. E olha o Google Maps também, pra saber onde você tá indo.
Cuidado com a porra do assalto, de furto
e tal. Sim, fica ligado também.
Eu não tenho nada a acrescentar, eu acho que foi mais um programa, rumo aos 1000 programas, com 1 milhão de downloads. Isso vamos aí, seguindo, né? Firme e forte na onda do podcast.
Isso aí. Momento abraço. Triste, mas necessário para o nosso tempo acabou. Uma excelente semana a todos. Aquele muitíssimo obrigado por nos ouvir. Guanabara Connection tá aqui. Beijinho, beijinho e...
Tchau, tchau.
Acabou, vamos beber. Vamos beber. Aê.
Ergo em silêncio, como um pirata perdido, minha negra bandeira, e me sento. Mexo e remexo, e me perco, e adormeço nas ruínas da cidade submersa. Sonhando um mar que não conheço, como não conheço as ondas do meu coração. Restaram que nem cinzas cicatrizes que tentei cobrir ainda com pudor. Na memória tantas vagas que nem posso repetir ou explicar. Se me doeu azar, não quero saber de nada. Silêncio, como um pirata perdido, minha negra bandeira, e me sento. Mexo e remexo, e me perco, e adormeço nas ruínas da cidade submersa. Sonhando um mar que não conheço, como não conheço as ondas do meu coração. Restaram que nem cinzas cicatrizes que tentei cobrir ainda com pudor. Na memória tantas vagas que nem posso repetir ou explicar. Se me doeu azar, não quero saber de nada. Não sei porquê, me lembrei de Paulzinho.